Está no ar, o Jornal do Senado. Senado vai priorizar agenda microeconômica até o fim do ano.
Simone Tebet defende a aprovação de projetos para combater o problema da violência.
E ex-consultor da Odebrecht afirma à CPI mista que delações da empresa foram manipuladas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai dar prioridade à pauta microeconômica até o fim do ano.
Será incorporado à agenda da Casa um relatório que sugere a aprovação de projetos sobre o tema que já estão em análise, além de novas propostas. Repórter Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu uma agenda positiva até o fim do ano, focada na microeconomia.
Gerar emprego e para gerar renda. É o papel desse Congresso. E não é uma pauta do Executivo, não é uma pauta do governo. É uma pauta do Senado Federal e do Congresso Nacional, que está combinada com a Câmara, inclusive, essa pauta.
Serão votadas em plenário as sugestões do relatório Custo Brasil, resultado do Grupo de Trabalho de Reformas Microeconômicas, vinculado à Comissão de Assuntos Econômicos. O coordenador do grupo, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que o conjunto de medidas vai refletir no melhor desempenho das empresas.
Um choque de produtividade, sobretudo melhorando o ambiente de operação das empresas, porque, de resto, nós temos nos concentrado muito nos temas macroeconômicos, mas há algo que define efetivamente os rumos de uma economia, que é o ambiente de operação das empresas.
O relatório recomenda a aprovação de projetos que tramitam na Câmara ou no Senado, como o que cria o Código de Defesa do Contribuinte e o que define que obrigações tributárias acessórias que impliquem em sanção só possam ser instituídas por lei. O relatório prevê ainda que o ministro-chefe da Casa Civil compareça semestralmente ao Senado para prestar contas.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação de projetos que resolvam os problemas da violência no Brasil.
Ela apresentou dados que mostram que, no ano passado, 60 mil pessoas foram assassinadas no país, a maioria formada por jovens, negros e de baixa renda.
Simone Tebet constatou que somente as consequências da violência são atacadas e não as causas.
A senadora acredita que enviar as Forças Armadas para atuar nas favelas tem pouco efeito prático. Para ela, o ideal seria enviar o Exército para as fronteiras.
Ao mesmo tempo que temos as Forças Armadas, muitas vezes no Rio de Janeiro, ela está faltando nessa fronteira. E para isso, nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro. Não se faz nada sem recurso. Enquanto faltam recursos para o poder, para o Estado oficial, não falta para o Estado paralelo. O Estado paralelo, portanto, não contingencia recurso, como nós vemos hoje no Brasil.
Plenário. O plenário do Senado aprovou hoje 6 projetos de decretos de acordos internacionais. Entre eles, o que dispensa o visto para brasileiros nos Emirados Árabes e para árabes no Brasil.
Os senadores também aprovaram os textos da Convenção sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos e a respectiva Recomendação da Organização do Trabalho, a OIT.
Foi ratificado ainda o Acordo Complementar de Revisão do Convênio de Seguridade Social, firmado entre Brasil e Espanha, assinado em 2012.
E aprovada a proposta que cria o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, o que institui a data de 31 de janeiro como Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e o que confere ao município de Terra Roxa, no Paraná, o título de Capital Nacional da Moda Bebê.
Comissões. O ex-consultor do Grupo Odebrecht, Rodrigo Duran, denunciou à CPI mista da JBS o sistema de construção de delações premiadas.
Ele apontou adulteração no sistema de dados de propina e apresentou documentos. O depoimento foi por videoconferência, como informa a repórter Yara Farias Borges.
O ex-consultor do Grupo Odebrecht e especialista em direito de telecomunicações, Rodrigo Tacla Duran, disse que os documentos apresentados em 2017 pela Odebrecht são forjados, pois o sistema utilizado pela empresa havia sido desativado em 2016.
Esses extratos são falsos e já foram periciados. Esses extratos que foram aportados, eles demonstram que o sistema foi manipulado.
Duran confirmou ao deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, que a empresa alugou um hotel em Brasília para hospedar 77 executivos e construir uma versão de delação. Paulo Pimenta disse que esses executivos vão receber salários por 15 anos por aderir ao plano de delações.
Esse é o delator assalariado. Toda a minha vida ouvi dizer que se tu combinar depoimento com alguém é crime. Tu imagina montar 77 delações, uma sustenta a outra.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que presidiu a reunião, ressaltou que os esclarecimentos prestados por Rodrigo Tacla Duran são importantes para o aperfeiçoamento da legislação sobre o sistema de delação premiada.
Mas, ao mesmo tempo, também ajudar, que é um papel da CPI, propor legislação que melhore ainda mais o nosso arcabouço jurídico na transparência da gestão pública, no combate a desvio do dinheiro público, enfim.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, fez um apelo à Câmara dos Deputados para que aprove o projeto que autoriza o pagamento do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, o FEX.
Fagundes explicou que esse fundo é um auxílio financeiro que a União paga a estados e municípios para estimular as exportações.
Segundo o senador, o objetivo é compensar governos estaduais e prefeituras que deixam de arrecadar impostos pelos produtos vendidos para outros países.
Wellington Fagundes lembrou que Mato Grosso é um importante exportador de grãos e depende muito dos recursos do Fundo de Compensação das Exportações.
O nível de produtividade de Mato Grosso é um dos níveis de produtividade maiores do mundo. O produtor mato-grossense tem ajudado, claro, na geração de emprego, mas esses recursos seriam fundamental, principalmente para com que o estado de Mato Grosso, que passa por uma crise muito grande, também as prefeituras, estamos já finalizando o ano, tem que pagar 13º.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lembrou em plenário o primeiro ano da tragédia com o time da Chapecoense, que causou a morte de 71 pessoas, entre jogadores, dirigentes, técnicos, empresários, tripulantes e jornalistas.
Dário Berger citou o artigo do jornalista Marcos Bedin, intitulado Chapecoense, um ano de dor, e disse que a cidade de Chapecó e o time da Chapecoense têm uma mensagem ao mundo, a de que sofremos, mas reagimos e perseveramos.
Esta é uma homenagem que presto à Chapecoense quando completou um ano da tragédia que vitimou 71 pessoas, dentre elas jogadores, dirigentes, técnicos, empresários, tripulantes e jornalistas.
O Grupo Parlamentar Brasil-Argentina avaliou a implementação e a importância da hidrovia Paraná-Paraguai.
O colegiado defendeu a eliminação das medidas sanitárias existentes entre os dois países. Para o grupo, as regras burocratizam as relações econômicas. Repórter Marina Ferreira.
A reunião contou com a presença dos embaixadores da Argentina, do Paraguai e do representante da Embaixada Uruguaia. Na avaliação deles, a hidrovia, que possui 3.442 quilômetros de extensão, é importante para a economia dos países, por reduzir custos com o transporte de cargas. Presidente do grupo, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, destacou a necessidade de investimentos.
Há necessidade de aportes em portos, manutenção de sinalização náutica, proteção de pilares de pontes, complementação intermodal, programa de envolvimento de comunidades ribeirinhas.
As medidas sanitárias e fitossanitárias nas relações bilaterais entre Brasil e Argentina também foram debatidas. Na avaliação da vice-presidente do grupo, deputada Bruna Furlan, do PSDB paulista, as questões sanitárias funcionam como entraves burocráticos e precisam ser extintas.
Brasil e Argentina são hoje duas potências do agronegócio. Precisamos, no entanto, aproximar nossas estruturas produtivas e integrar verdadeiramente nossos mercados. Daí a importância da eliminação das barreiras sanitárias e fitossanitárias.
O representante do Ministério da Agricultura, Eduardo Marques, sugeriu a análise de riscos para desburocratizar o processo atual das medidas sanitárias.
Essas restrições, esses requisitos, esses requerimentos sejam baseados em estudos, em análise de risco, em evidência científica.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.